Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, vamos dar início à nossa série de episódios do curso de Sociologia, terceiro ano do ensino médio, ok? Então vamos fazer uma breve revisão, ok? Sobre o que nós tratamos. Nesse primeiro bimestre nós vamos falar sobre o que é cidadania. Então vamos falar um pouco sobre cidadania, o conceito de cidadania, sobre direitos, né, deveres, que todos estão englobados dentro do processo de cidadania. Então primeiro, só relembrando, nós falamos sobre cidadania, né, o conceito de cidadania que nós tínhamos, né, na era antiga, na Grécia. Então, vocês se lembram que, sobre este conceito, quem eram os cidadãos? Eram homens gregos, né? Homens nascidos na Grécia, nas cidades-estados gregas. E estes eram quem tinham o direito, né, de participar da vida pública, da vida política e da vida religiosa da Grécia. Quem não era considerado cidadão? Aquele que não era nascido na Grécia. E escravos, né? Então, o escravo, em várias sociedades, ele não é considerado cidadão. Ele não tem direito à cidadania, né? A única coisa também, estrangeiros, né? Estrangeiros também não eram cidadãos, mas eles poderiam comercializar, fazer o comércio, né, nas cidades gregas. Primeiro conceito, grego. Segundo, da idade antiga, da era antiga ainda, Roma, né? O conceito de cidadania romano era um conceito um tanto mais abrangente e liberal, né, em determinadas situações. Primeiro, quem era o cidadão? Os cidadãos, eles eram os patrícios, né? Os irmãos, os romanos ricos que tinham os seus títulos de nobreza, né? Tinham influência no exército, no governo, nos palácios, né? Então eles se fizeram os cidadãos que se tratavam como irmãos. Quem não tinha direito a essa cidadania? Os plebeus, os pobres, os clientes, né, aqueles que dependiam dos favores dos seus senhores, aquelas pessoas também que moravam nas cidades que eram controladas pelos exércitos romanos, né? Os escravos, vejam que também mais uma sociedade em que o escravo, ele não tinha direito à cidadania. E o que era ter essa cidadania em Roma? A cidadania em Roma era você ter o direito, né, às altas patentes militares. Então, no exército romano, o cidadão, ele tinha direito, né, assim, direito no sentido de ter acesso, de comprar as patentes militares, participava da vida política, né, participava também dos encontros promovidos pelos imperadores, né, e exercia uma influência muito grande no império. Esses eram os cidadãos romanos, né, e tinham sim, né, muitos tinham os seus escravos e não aceitavam de maneira alguma que um pobre tivesse acesso, né, a esses direitos. Mas algo que diferencia, né, do conceito grego, né, era que para Roma, se você tivesse dinheiro, você poderia comprar o título de cidadania romana. Ou seja, eu, vamos dizer, grego, né, mas um grego rico, então se eu fosse para Roma ou chegasse numa cidade controlada pelo Império Romano e quisesse comprar o título de cidadania romana, eu, com o meu dinheiro eu poderia comprar, né? Porque o título ele se resumia também a um papel, a um documento. Então, uma vez que você tinha condições e comprava esse título, você se tornava um cidadão romano. Então, você tinha lá sua dupla cidadania. Eu, Tarsis, sou grego de nascimento, mas romano, porque comprei também a minha cidadania romana. Né? Um dos fatores este que diferencia muito, né, é um dos conceitos de cidadania, porque para Roma era muito importante a questão financeira também. Então, se você tivesse dinheiro, não importando de onde você viria, mas se você tivesse dinheiro, você poderia comprar o título de cidadania romana. E aí você teria, né, acesso a todas aquelas esferas que eu falei anteriormente. Então, e hoje? E esse conceito de cidadania, né, hoje? Então, hoje, né, o conceito de cidadania está relacionado a direitos e deveres que nós temos dentro da sociedade. É claro que para uma grande parcela, né, cabe-se só o direito. E eu digo, não é a parcela de pessoas ricas, não. São pessoas pobres mesmo, mas que foram alimentadas por um sistema político assistencialista, né, por muitos anos. Então, o conceito de cidadão, para ele, é o conceito de que ele vai ter que receber, ou seja, que o Estado vai ter que prover a sua existência, né? Mas não era bem assim, porque antes de nós chegarmos nesse conceito dessa liberdade, desses direitos e desses deveres, nós somos influenciados, né, pelos filósofos iluministas que defendiam, né, os conceitos de liberdade. Então a gente começa lá com Voltaire, né, século XVII, final do século XVII, século XVIII. Ele defendia a liberdade como um bem que libertava, sim, né, a liberdade, né, e libertava o cidadão. Então, o cidadão livre, ele deveria ser livre de toda e qualquer influência. Primeiro, da religiosa, aqui ele faz ele se opõe mais uma vez à Igreja Católica, né, ao período da Era das Trevas, o período da Idade Média, né, de controle político e religioso da Igreja Católica. Ele traz a liberdade também de expressão, ou seja, você pode se expressar da maneira com que você quiser, a liberdade de associação, você pode se associar, né? Você pode criar os seus grupos e conviver com os seus grupos, porque você é um homem livre. Então, Voltaire, ele traz essa liberdade, ele conceitua essa liberdade de uma maneira muito vasta, e principalmente aqui fazendo um ataque muito ferrenho à dominação da Igreja Católica, que era contra todo esse sistema de liberdade. Aí depois ainda, né, no século XVII, no período do século XVIII, John Locke, né, ele vem pregando, trazendo a ideia de que todos os homens são iguais. Né, os homens aqui, todos os indivíduos, os seres humanos, eles são iguais. Não existe a distinção de gênero dentro da liberdade, não existe a distinção de etnia ou de raça dentro da liberdade, não existe a distinção de classe social dentro do conceito de liberdade. Então, se você é igual, né, é igual ao seu semelhante, você é livre. Não importando se você tem mais dinheiro ou menos dinheiro, ou se você é mais bonito ou menos bonito, se você é amarelo, se você é transparente, não existe condição para John Locke. Todos os seres, ou todos somos iguais, né? E dentro desse conceito de igualdade, ele vai dizer que o homem, ele nasce puro. Então, o homem nasce puro, que coisa linda, você nasceu puro. O homem nasce puro, porém, conforme o homem, o indivíduo, ele vai vivendo, né? Ele vai interagindo dentro desse conceito de liberdade, ele vai sendo corrompido. Então, quem corrompe o homem é a sociedade, segundo, né, John Locke. E aí Rousseau, no século XVII, vejam que esse foi o período, né? Por isso que é intitulado o período das luzes, né? Porque século XVII até meados do século XVIII foram o período em que a filosofia ela foi influenciada, né? O pensamento filosófico ele teve um crescimento muito, né, muito vertiginoso, né? Então vamos lá. E aí nós temos aqui Rousseau, né? Rousseau ele vai defender a liberdade como bem supremo. A liberdade ela deve ser inalienável ao ser humano, né? Ah, qual é o seu maior bem? A liberdade. Qual é o que você tem que te dá mais prazer, que te dá mais riqueza? É a liberdade. Então a liberdade é como o bem supremo. E dentro desse bem supremo que deve ser a liberdade, né, ele vai dizer que ninguém deve interferir na liberdade do outro. É mais ou menos, né, aquele ditado: ah, o meu direito termina quando começa o seu. Né? Então a minha liberdade ela incide também em eu não interferir na sua liberdade. Né? Mas como isso acontece? Ele vai dizer que isso acontece porque todos os indivíduos eles estão sob, né, debaixo de um contrato social. Esse contrato social é o que vai trazer as regras do convívio social e as regras de liberdade. Ah, mas liberdade não tem regra. Liberdade tem regra, sim. Porque se a liberdade ela não tiver regra, você infringe o direito de liberdade do outro. Né? Então é nesse contexto, né, que, e principalmente dentro, pautado, né, nesses ideais filosóficos, é que nós temos hoje o nosso conceito de liberdade. Então, esse primeiro conceito era o conceito da cidadania moderna, né, dentro dos direitos civis. Né? E aí depois a gente vai ter os direitos, né, sociais, a liberdade, né, dentro da cidadania moderna, voltada no conceito dos direitos sociais. E aí ele vai trazendo aqui, vai fazendo um contraponto aí com o período da Revolução Industrial, né? A exploração, né? As cargas, as jornadas excessivas de trabalho, né? Não havia lei, não havia regra para dizer que a criança não podia trabalhar. Então, dentro desse contexto, né, também cria-se os direitos sociais, né? A gente vamos cair lá. Né? A liberdade, igualdade e fraternidade, né? O lema lindo da Revolução Francesa. E vai trazer dentro desses direitos sociais, vai trazer o homem é livre, liberdade. Ele é igual ao seu semelhante, igualdade. Enquanto ele é igual, ele é irmão, ele é fraterno, não pode haver nenhum tipo de separação entre eles, a fraternidade. Não pode haver nenhum tipo de exclusão. E daí vem, né, o brilhante, né, lema cá entre nós aí, de cunho socialista, né, da Revolução Francesa. Não bastante, aí depois nós teremos a luta, né, os direitos humanos. Daí esses direitos humanos, né, que eles vão ser perpetuados aí pós Segunda Guerra Mundial, né? Quando a ONU ela declara lá na rede a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Foi um acordo firmado entre as nações, né, para que as atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra não voltem mais a acontecer. E aí ele vem trazendo, vem amarrando vários conceitos, né? O conceito de liberdade, olha a liberdade novamente aí, né? O homem é livre, você é livre para ir e vir, você é livre para pensar da maneira que você quiser, você é livre para agir da maneira que você quiser dentro de padrões determinados pela sociedade. São os direitos humanos, né? Que para mim não a ONU e nada é a mesma coisa, mas enfim, né? Tá aí para ser obedecido por alguns, né? E aí no Brasil, né, nós temos toda essa influência, certo? E aí nós passamos também pelo processo de constituição da cidadania brasileira. Então, no Brasil, né, esse processo de constituição da cidadania, né, ela começa, a gente pode dizer que ela começa quando a Lei Áurea, né, ela é assinada, a abolição, né, da escravidão, 3 de maio de 1888. Um ano depois, curiosamente, vem a República, né? Mas, enfim, a constituição da cidadania no Brasil, ela é um processo, né? Ela passa por um processo, né, que começa com algumas leis sendo criadas para que possa trazer, né, ou dar a visão ao mundo já, um mundo que já não aceitava mais a escravidão, né, que é de que o Brasil também não aceitava mais. Porém, a lei Áurea no Brasil, ela traz a liberdade por um lado, porém ela perpetua, né, a desigualdade. Por quê? O negro, ele recebe a liberdade, porém ele não é inserido na sociedade, né? Não há uma política de inserção social desse negro na sociedade. Então, muito bem, você sai da fazenda, né, das lavouras, e vai para a rua e fica o Deus dará. Então, começa aí, né? E a escravidão, ela, no Brasil, depois ele começa a ser mal visto por a questão da escravidão, né? Daí um motivo que assina-se a Lei Áurea e rapidamente, né, tira-se o negro do trabalho nas lavouras e pronto, o negro é livre, agora ele faz o que quer. Mas o negro não era cidadão, porque ele não tinha direito, ele não tinha educação, ele não tinha trabalho, não tinha nada, né? E o Brasil, após isso, né, então vem a República, né, e aí, no início do século XX, aí o Brasil, ele passa por uma efervescência, né, social, porque grupos, né, e mais grupos de cidadãos, de classes, eles começam a reivindicar direitos, né? Então, nós teremos aí alguns movimentos, né, de greve, fundação de partidos, né, revoltas civis e militares, né, amparados pelos ideais, né, socialistas. Então eles tendem subir no poder, né, o movimento tenentismo foi um deles, por exemplo, né, não foi, queremos... vamos lutar por conta das baixas patentes. Não, eles estavam lutando porque eles queriam, né, literalmente se opor ao governo. Então, as patentes militares baixas, né? Vamos lutar pelas patentes altas. Enfim, né, o movimento tenentismo foi um movimento desse, por exemplo, né, revoltas, né, alimentadas pelas oligarquias que já não estavam, né, as dissidentes, né, que romperam com o governo, mas queriam ainda seus privilégios, né, a revolução constitucionalista, né, das classes médias. E por isso vocês vão prestar atenção que um grupo de pessoas que sempre estavam alimentando essas revoltas eram as classes médias, eram as elites, né, os intelectuais que, né, que monopolizavam um grupo, ou seja, que exerciam um controle, né, ideológico sobre um grupo de pessoas e que, gente, é o que acontece hoje, né? Nós temos uma polarização muito grande hoje no Brasil, né? Uma polarização política, né? E que é justamente isso, um grupo que foi alimentado durante muito tempo, né? Se vê fora do poder, lutando contra um outro grupo, né? Que luta contra aqueles privilégios, né? É o que a gente tem isso, não defendendo o governo A, B ou C aqui, mas quando a gente para ler, para analisar e entender os fatos, porque aqui são fatos, né? É isso que acontece, né? Aconteceu, né? No início do século XX, está acontecendo aqui, né? Até culminar com, né, em 1937, ali, quando Getúlio Vargas ele assume o poder. Assume o poder, né? Há alguns movimentos, né? Mas também há um período, veja só que interessante, há um período em que muitos direitos, né, são dados para os cidadãos. E aí isso aí é um cunho mesmo, né, de política, né, socialista, por exemplo. Ele fecha o Congresso, né, ele decreta, né, cria o salário mínimo, consolidação das leis trabalhistas. Não sou contra, eu acho... É um ganho muito grande, né? O Brasil precisava mesmo de ter, porque crianças trabalhavam, mulheres trabalhavam, grávidas trabalhavam e não tinham direito nenhum, né? Aí quando vem a consolidação das leis trabalhistas, vão falar, não, peraí, olha, criança não trabalha, né? Criança não tem que ficar se matando na lavoura. E a mulher, ela pode trabalhar, mas a mulher também, ela precisa ter, né, os seus direitos garantidos na lei. E aí, né, em 1937... com Getúlio Vargas, encerra, né, esse período aí da luta, né, do processo de constituição de cidadania no Brasil, ok? E aí nós vamos aí para 1988, né, quando o Brasil ele sai do regime militar, né, e aí nós temos a luta pela Constituição. Acontecem os movimentos, né, as consultas populares, né, e é votada uma Constituição que começou a ser elaborada muito antes de 88. Né, durante os regimes, os governos militares, né, a Constituição ela já vinha sendo rascunhada, ela já vinha sendo escrita, né, e passou depois por alguns estudos, enfim, ela passa a ser promulgada. Tanto que a nossa Constituição, ela é intitulada como Constituição Cidadã. Ela é uma das raríssimas constituições federais do mundo, né, que traz mais direitos para um cidadão. Tanto que ela é intitulada como a Constituição Cidadã. Há 2 anos atrás nós fizemos o aniversário de 30 anos, se não sou enganado, da Constituição, que coisa linda, né? Mas enfim, muitos direitos, né? Direitos, então o povo ele quer direito, a Constituição ela traz o direito, né? E com o direito vem o dever, mas o problema é que nós queremos o nosso direito, né? O dever vai jogando para frente. Então, em 1988, né, a Constituição ela é promulgada e aí vale ressaltar que a Constituição ela é a carta magna de um país, ou seja, ela é o conjunto de regras máximo, né? Ela não pode ser ferida, ela não pode ser posta de lado. Houveram outras Constituições? Sim, houveram, né? Na época do Brasil Império, né? na transição, no período regencial, também houve, né? Na República Velha, o período da República Nova, e até que conseguiu se encaixar aí em 1988 um texto que conseguia abranger, né, de uma maneira geral a população. Tá bom, gente? Então, sobre a Constituição... não se pode mudar uma Constituição sem que haja, né, sem que haja uma consulta, né? Tudo aquilo que se for alterado ou atualizado na Constituição, vem através dos projetos de emenda constitucionais, as PECs, né? Que elas vêm para atualizar o texto, né? Agora, Pedro, seguindo o áudio, na continuação. Então, vejam, sobre a Constituição, né, eu não posso simplesmente alterar um governante, o Senado, e não, vamos alterar, não existe isso. Existe, né, um projeto de emenda constitucional, que são as PECs, então vota-se, apresenta-se a PEC, dependendo de como for, faz um referendo, consulta à população ou um plebiscito, né, tudo passando pela população, e aí vota-se e aprova-se. Só que todo o projeto, ele precisa ser constitucional, ele não pode ferir a Constituição, ou seja, não pode ir contra aquilo que já está escrito na Constituição. Embora nós estamos passando no Brasil aqui um período muito delicado, em que estão rasgando literalmente a nossa Constituição, né? Um exemplo é o Judiciário, o STF, ele começa a legislar quando a função dele não é criar leis, né? Ele julga. Ele traz a segurança jurídica, ele não está para exercer a função do legislativo ou do executivo, e tem feito, né, politicamente. Então, fere-se a nossa Constituição para que possa, né, agir em benefício de A, B e C. Não pode acontecer. É por isso que nós temos uma Constituição, né? Ela deveria ser, né, honrada e obedecida por todos. Então, basicamente, é isso. Né? Na próxima semana, no próximo episódio, nós vamos tratar um pouco sobre alguns direitos, né, que são garantidos na Constituição, mas eles são tratados em códigos específicos. Fiquem com Deus. Até breve.